Campos, nosso assunto agora é o movimento no aeroporto de Maringá. No ano passado houve um registro de aumento na movimentação de passageiros no aeroporto, também no número de voos comerciais no aeroporto de Maringá. E para conversar com a gente sobre este assunto, estamos ao vivo com o diretor-presidente do Aeroporto Regional de Maringá, Gustavo Vieira. Olá, boa tarde. Obrigada pela entrevista.
Boa tarde, Letícia. Boa tarde, ouvintes.
Bom, eu queria começar perguntando para o senhor, então, como que foi esse ano de 2025, com todo esse aumento, esses recordes, então, no aeroporto no ano passado?
Bom, para nós, até a gente estava conversando anteriormente, né? Então, quando eu cheguei aqui em fevereiro, conversando a primeira vez, tudo era planejamento, né? Então, a gente fica feliz de entregar todos esses números e também essas novidades que tem no aeroporto, né? Em um ano. Vale ressaltar, na verdade é menos de um ano, né? Não tem como fazer as coisas do dia para a noite, né? Mas a gente bateu todos os recordes históricos do aeroporto, tanto de passageiros quanto de receitas comercial, né? As receitas, vale ressaltar que o grande volume de contratos mesmo que a gente adquiriu foi a partir de julho, né? Então, agosto começou a entrar parcialmente essas receitas, depois foi se concretizando e realmente elas se consolidaram nos últimos 3 meses, né? Mas é para a gente ver o impacto que isso deu, né? Deu quase, né, mais de 8 milhões de reais de diferença do ano passado, né? Então, e os números dos voos também foram os maiores que a gente já teve, né? Então, não é somente os voos que mudaram, foi aqui também a questão da operação das aeronaves, que são diferentes do ano de 2024, né? Isso também teve um aumento significativo de disponibilidade de assentos. Isso resultou numa receita completa que a gente conseguiu puxar esses números, né? Apesar de 14% ser um valor baixo, mas se você colocar em milhões, faz uma grande diferença, né? Então, isso fez a gente conseguir também viabilizar vários projetos, né? Então, pegamos aí fora essa receita que a gente teve, a gente conseguiu pegar 4 milhões de reais de receita do aeroporto, dinheiro do aeroporto, sem um real de financiamento, caixa próprio, e fazer um reinvestimento dentro do aeroporto, né? Então, até brinco com o chefe, o Silvio fala assim para mim: Gustavo, será que a gente é o único aeroporto regional de prefeitura superavitário? Eu falei assim: chefe, hoje você pode falar que sim. Né? Porque normalmente o pessoal precisa de uma verba federal, estadual, né? E a gente consegue realmente tocar o dia a dia do aeroporto e com novidades com receita do aeroporto. Vale ressaltar também que toda essa receita adquirida, ela também volta uma parte para a própria prefeitura, que é a dona do aeroporto. Então, a prefeitura tem direito a 15% sobre o faturamento anual do aeroporto. E, com certeza, vai ser também outro recorde de repasse, provavelmente passe de 1 milhão de reais o repasse para a prefeitura, que é em final de fevereiro. Fevereiro, março, ali, a gente faz o repasse para eles, tá? Então, hoje o aeroporto é um aeroporto que se mantém, é um aeroporto que está se destacando entre os principais ativos, né, públicos. Então, nós damos dinheiro, a gente faz captação, a gente consegue se posicionar no mercado, isso é muito importante, porque o Aeroporto Regional de Maringá vai ressaltar que ele é 100% municipal, né, e a gente briga diretamente com aeroportos privatizados. Então, a gente entende hoje que realmente não quer dizer que você é público que você é deficitário, e sim é somente a gente conseguir ter uma força política, que é principal ponto, né? Porque com certeza a gente gera interesses, a gente gera desafios que tem que ser ultrapassados, mas os resultados estão aí, ninguém pode negar. Então é um trabalho completo, tanto político, técnico e também de gestão administrativa do aeroporto.
E então são 37 milhões de receita no ano passado, foram muitas mudanças no aeroporto, as Sim. salas VIPs, o que aconteceu dessa movimentação no aeroporto?
Ixi, tem que pegar um apanhado aqui de coisa.
A gente começou bastante falando coisa, das salas VIP, coisa. Mas foram várias mudanças.
Foram várias.
O senhor comentou do rompimento
dos contratos.
Vou
tentar puxar assim por momentos, numa timeline aqui. Mas a primeira foi as movimentações comerciais que o aeroporto teve, porque a gente teve que capitalizar o aeroporto para fazer esses investimentos, né? O aeroporto sempre dava um dinheiro, mas um dinheiro tímido, vamos dizer assim. Não era um dinheiro chamativo, tá? Então, a gente teve que capitalizar comercialmente o aeroporto para se sentir confortável em fazer esses investimentos que a gente fez, né? A gente tem que ter uma saúde financeira. Então, a primeira sacada comercial foi a questão das salas VIPs. Então, não existia salas VIPs em Maringá. Essa é uma demanda que está tendo um grande crescimento em todos os aeroportos. Então, primeiro, a gente fez uma mudança comercial no aeroporto, disponibilizamos uma área dentro do aeroporto. Com essa área, licitamos uma parte dela, que foi 78 metros quadrados, se não me engano, que teve o primeiro vencedor do leilão, que saiu de R$30 mil, foi para aí R$95 mil. A segunda colocada se mostrou interessada em outra área. Falou assim, se vocês tiverem em outra área, a gente tem interesse também comercial sobre. Houve novamente uma prospecção comercial, né? Vale ressaltar que todas as licitações a gente faz, comercialmente falando, é feita uma prospecção comercial, a gente não abre do lado. E também já... Daí foi outro valor chamativo, foi 88 mil, se não me engano. Né? Só essas duas receitas para o aeroporto somam R$190 mil por mês. E vale ressaltar que é mais 5% do seu faturamento, não fica fixado nesse valor. Né? E o que eu posso adiantar para vocês é que esses novos meios comerciais estão realmente felizes, porque está dando resultado, o pessoal tem ido, e que continue assim, né? Para durar bastante tempo e o pessoal utilizar. Realmente ficou... Quem teve privilégio de conhecer lá, ficou super legal. É um padrão que você vê em grandes aeroportos internacionais mesmo. Parece que você está entrando em outro mundo. Né? E a outra sacada comercial que foi a questão da relicitação de uma área comercial que a gente tinha, que era ocupada por uma outra locadora. Essa locadora, ela não se demonstrou interessada posteriormente, porque, na verdade, já tinha que fazer a licitação de novo. Né? Mas ela não se demonstrou interessada, a gente falou, tudo bem, retomamos a área e relicitamos. Né? Então, se não tem interesse de uma, tem interesse de outra. Né? Então, essa nova locadora, que é a Movida, ela rematou uma área bem menor do que era antes ocupada pela antiga locadora, porque a gente vai aproveitar uma parte da área para fazer a reforma e ampliação do aeroporto. Então, já tinha já também essa demanda de gestão para ser feita. E foi arrematada por mais de 80% do valor do que a antiga pagava para uma área muito menor. Né? Uhum. Então, se colocar a metragem quadrada, realmente disparou. Né? E essa nova locadora, ela tem a promessa conosco, assim, comercialmente, de fazer um investimento de mais 5 milhões no aeroporto. Então, vai ser bem interessante também quando ficar pronto essa loja da locadora que ganhou o nosso leilão.
E pensando em 2026, quais são os projetos, né? O que que o aeroporto deve desenvolver ao longo desse ano?
Bom, o nosso objetivo em 2025 foi transformar o aeroporto num aeroporto mesmo, né? Então, a gente tinha vários déficits, né? Falando que tem que ter no aeroporto, né? Então, a gente tem que ter conforto para o passageiro, coisa que realmente era uma coisa bem deficitária, a gente conquistou com as salas, mas também com o processamento de embarque. Então, a gente teve um investimento de R$600 mil com os Z-Gates, né? Então, foi os primeiros Z-Gates do Paraná, Curitiba não tem, Foz não tem, que são aeroportos bem maiores do que o nosso. Isso realmente zerou a fila que saía para fora do saguão antigamente. Né? Então, foi feito isso, foi feito um retrofit também ali no embarque. Antigamente só tinha uma fila de embarque, bem tímida, né? Agora não, agora existe realmente um processamento de passageiro. Né? E quem tiver alguma dúvida disso, posso mostrar as filmagens. Hoje realmente tem um processamento que não demora num pico do aeroporto de 3 minutos. Então, é bem tranquilo. Né? Não, é impossível você chegar lá e ser atendido de imediato, né? Mas 3 minutos é aceitável num processamento alto do aeroporto. Depois também foi feita uma reforma em todos os banheiros do aeroporto. Né? O aeroporto vai ressaltar que o saguão nosso tem mais de 20 anos. Então, não eram todos os banheiros que eram acessíveis, hoje são acessíveis. Foi reformado todos os banheiros, mesmo se a gente for passar por reforma e ampliação, foi feita esta obra. Né? Houve a adequação também do terminal internacional de cargas, né? Que viabilizou a primeira movimentação depois de 12 anos de cargas em Maringá. Então, a gente conseguiu fazer isso, foi um investimento de R$500 mil só para adequar o que estava defasado. Né? Então, o aeroporto era internacional de cargas, mas estava devendo, vamos dizer assim. Então, foi regularizado toda esta parte. Né? Aí também temos a questão da vigilância armada, que foi implementada no aeroporto. É um outro contrato novo, não existia esse contrato. Né? Então, são 6 postos de vigilância armada, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com ronda móvel, tudo que demanda o figurino do aeroporto. Né? Aí tem também a questão, uma outra coisa que eu esqueci de falar nas outras entrevistas, que é muito interessante, uma conquista também do empresariado, foi a primeira escada acessível da América Latina, né? Não pode esquecer disso, também foi uma grande conquista para a cidade, foi a primeira da América Latina, tá? foi desenvolvido por um empresário maringaense, onde o aeroporto participou junto com a Gol. E daí, a última, que a gente entregou agora no final do ano, que, pelo que me recordo de cabeça aqui, foi a ambulância. Então, a ambulância já está implementada no aeroporto, ela veio nova de fábrica, né? Então, ela pode ser desempenhada até uma UTI. Então, de acordo com a demanda operacional do aeroporto, a gente converte numa UTI, senão a gente mantém ela um pouco, a gente fala intermediária, né? Por causa que uma UTI ela tem um custo maior para ser mantida, e a gente não tem demanda para isso atualmente, mas ela está preparada para isso, né? É importante dizer isso. Então, a gente pode evoluir até uma UTI. Hoje é uma equipe de enfermeiro e técnico socorrista, né? Os dois têm que ter pós-graduação, especialização em traumatologia e ocorrências de grande repercussão, ou seja, grande volume de processamento de vítimas. Então, não é qualquer pessoa que foi contratada pessoas extremamente específicas, né, para esse tipo de atividade. E eles operam hoje 24 horas por dia no aeroporto, né? Então, está H24 também. Uhum. E eu acho que 2025 fechou com chave de ouro, foi o certificado da ANAC, né? Então, nunca foi conseguido na história, né, do aeroporto. Eu sei que era sempre suadas as auditorias da ANAC aqui, mas a gente conseguiu pela primeira vez ficar confortável numa auditoria, né, e conseguiu a certificação máxima da agência, né? Pode ter certeza que é um dos poucos aeroportos do Brasil que tem essa certificação. Em 2026, temos muitas novidades já no primeiro trimestre aí, novos voos. Não posso adiantar muito, porque faz parte do acordo comercial com as empresas aéreas, mas a gente conseguiu, com essa movimentação financeira do aeroporto, realmente juntar um valor e incentivar as companhias. Então, para nós, atualmente, agora, não faz falta, vamos dizer assim, 1 milhão, 2 milhões, né? Mas que esse 2 milhões que a gente injetar agora vai virar 10, vai virar 20, vai virar 30 no final do ano. Né? Então, realmente, a gente chegou para as companhias agora no final do ano, para eles prospectarem a malha de 2026, e isentamos eles de todas as taxas aeroportuárias para novos voos que eles colocarem. Nosso entendimento atual sobre o mercado da aviação é que hoje Maringá tem uma malha interessante, são cerca de 82 voos nos picos mensais, né, que é bem maior que qualquer aeroporto do Paraná regional, e também pode ter certeza de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, hoje a gente consegue gerar uma concorrência entre eles, né? A gente até brincou, você pode pesquisar Rio de Janeiro, estava lá, duzentão para ir.
Exatamente,
o trecho.
Né? Dá para achar, gente.
Então, nunca teve isso em Maringá, o pessoal sempre reclamava. Falei assim, pessoal, agora vamos viajar, porque precisa manter essa concorrência. Né? Então, assim, a gente entende que a malha atual está preservada, né? Então, é uma malha que atende, gera concorrência entre as companhias aéreas. Né? A mais que se destacou nessa concorrência foi a Latam. A Latam ela cresceu de 30% a 40% ao mês, nos últimos 6 meses do ano passado. Extremamente agressiva. Né? E a gente realmente incentiva o pessoal que quer aumentar a disponibilidade de voos aqui em Maringá. Foi o caso deles. Né? Então, já vai ter novidades deles o ano que vem, da Gol também. Né? A Azul está um pouco mais tímida por uma questão de reestruturação dela, tá saindo de uma recuperação judicial, mas já trocou as aeronaves por aeronaves de maiores capacidades, né? O incentivo também atende essa mudança. E a nossa intenção esse ano, além dessa prospecção comercial e implementação de novidades, é as licitações de reforma e ampliação do aeroporto, né? Tão aguardada aí. Então, a gente está na última etapa de entrega à SAC, Secretaria de Aviação Civil. Provavelmente, até o final do mês, a gente já vai ter autorização final dela para fazer o certame de licitação. Né? Então, provavelmente, no primeiro trimestre, aí, a gente deve seguir com o processo licitatório.
Numas outras entrevistas, o senhor comentou aqui com a gente em relação à internacionalização dos voos executivos. Como que é essa demanda aqui em Maringá e como que está essa questão?
Essa questão, ela está na Secretaria da Aviação Civil também, ela se inicia lá. Né? Então, como que funciona a internacionalização do aeroporto? Você faz a solicitação de estudo inicial para a Secretaria de Aviação Civil, eles emitem um parecer falando que é viável a operação ou se não se precisa fazer algum tipo de ajuste que atenda, né? Então ele faz primeira coisa, um estudo de mercado, de viabilidade, e o terceiro, que é nada mais importante para eles também, é o emprego público. Então, assim, para você ser internacional, você tem que ter a Receita, a Vigiagro, a Anvisa e a Polícia Federal dentro do aeroporto. Né? E isso a gente sabe que o problema desses órgãos são os efetivos, né? Então, eles fazem um estudo de capacidade para ver se realmente compensa eles fazerem esse deslocamento de efetivo até o aeroporto, porque custa para o erário público, né? Então, a primeira coisa é que é feito este estudo. É remetido para nós o parecer final. e a gente emprega uma nova linha de trabalho, que é com os órgãos públicos daí. Entra com cada um desses quatro órgãos um pedido de internacionalização. Né? A gente já tem uma grande vantagem, que é a gente é internacional de cargas. Né? Então, o mesmo efetivo que a gente pode usar para carga, a gente pode usar para a internacionalização da aviação executiva. E dependendo do tipo de voo, não precisa dos quatro, só precisa da Receita e da Polícia Federal. Né? Receita para verificar a parte deles lá e a questão da Polícia Federal para fazer a parte migratória. Uhum. Né? Então, assim, a gente entende que vai ser bem mais fácil. E os órgãos públicos aqui de Maringá tá bem alinhado conosco. Né? A gente teve a base da Polícia Federal lá no aeroporto. A gente tem uma ótima relação com a Receita Federal também. Então, acho que o pessoal vê esse trabalho sendo feito. Com certeza já me falaram que não vão se opor a nada e vão nos apoiar com essas decisões, porque realmente, claramente, mexe com toda a região. Né? Então, vale ressaltar que o aeroporto é o aeroporto regional de Maringá. Então, esse processamento que deu, a gente só não passou 900 mil porque no final do ano teve aquele caso lá em São Paulo que perdemos mais de 30 voos. Né? Então, se não tivesse tido aquilo lá, a gente ia passar os 900 mil e quase, vamos dizer assim, chegaram na centena de quase de milhões de passageiros aí. Então, com certeza, Maringá não tem esse poder de processar esse tanto de passageiro. Então, a gente entende que a região nos apoia e apoia muito.
É possível mapear o perfil desses passageiros?
É possível, a gente tem esse mapeamento. Então, posso te dizer assim que mais de 80% dos nossos passageiros são passageiros de negócio. Claramente, porque o nosso volume de despacho de mala é baixo. Né? Apesar desse volume grande de passageiro, mas o nosso despacho de mala é baixo. Né? Até que na reforma ampliação a gente vai colocar duas esteiras. Né? Vai aumentar essa que já tem, vai trocar e aumentar, e colocar uma segunda. Né? Até isso foi uma discussão muito interessante com a SAC, que a SAC queria colocar três. Ele não precisa de três, né? Porque se vai colocar três, o cara vai ter que pagar três manutenção. Não, precisa de duas. Né? A gente explicou, mostrou e tal. Disse, não, realmente atende duas esteiras nos picos de vocês. E a gente tem pontualmente alguns voos que é caracterizado daí de turismo. Tá? Que são exclusivamente assim, não querendo puxar saco, mas da Latam. Os voos da Latam do começo da manhã e do final do dia são caracterizados por turismo, porque eles fazem conexão internacional. Então, eles já vêm com aeronaves maiores, eles operam 421, que é 240 passageiros, o avião sai lotado e muita mala despachada. Hoje em dia, permite, né, você despachar mala já aqui na origem e pegar mesmo internacional lá no seu destino. Então, você pega ali a movimentação, você vê Miami, Frankfurt e tal. Então, assim, é uma grande quantidade. Até, às vezes, passa o número de passageiros a bordo da aeronave. Mas são pontualmente. Né? O restante dos voos, claramente, são de executivos. Até que uma das forças que a gente tem, assim, que a gente percebe, é a questão do aluguel de veículos. Então, o aluguel de veículos aqui em Maringá é altíssimo. Pode ter certeza, eu tenho acesso aos números, não posso falar, porque daí mexe com as empresas, mas elas faturam anualmente mais de 60 milhões aqui no aeroporto. Né? Média, tem algumas que faturam 2 milhões mensais, outra mais 1 milhão e meio, outra mais 800 mil, né? Então, com picos. Né? Então, assim, a gente entende que é um mercado forte também.
Mais gente vem a negócios ou vai?
Mais gente vem a negócios. Vem a negócios. Porque a questão do aluguel de carro, então, é a chegada,
é pra cá,
né? É pra cá. Então, a gente entende que realmente Maringá é muito forte. A gente sabe das empresas que tem aqui, da região também. E Maringá é uma porta de entrada para essas empresas.
Muito bem. A localização é estratégica nesse ponto?
A localização, sim, de Maringá é, mas vale ressaltar que a região também. Né? Eu estava conversando com o pessoal das empresas aéreas, não vou falar da cidade, porque já gerou muita polêmica, mas o pessoal brinca, a gente tira voo e continua com a taxa de ocupação baixa. Né? E Maringá a gente coloca voo e continua com a taxa de ocupação alta. Né? Essa é a minha grande preocupação de perder esse viés das empresas em acreditar em Maringá. Porque assim, o pessoal fala, Gustavo, mas a gente quer um voo direto Maringá-Rio, Maringá-Floripa. Né? Mas a taxa de ocupação do Maringá-São Paulo é altíssima, 90%. Depois a gente coloca um Maringá-Rio, Maringá-São Paulo, Floripa, que já teve, Maringá-Porto Alegre, retiraram de frequência. Por quê? Porque não tem demanda para manter o voo. Né? Então, assim, a gente prefere arriscar e manter uma conectividade alta, é o que está acontecendo hoje. Né? E também tem outro detalhe muito importante, porque a gente conhece o perfil do brasileiro. Né? Então, se eu tiver um Maringá-Rio de Janeiro custando a R$ 500, se eu tiver um Maringá com escala em São Paulo, indo para o Rio, para uma hora lá e pagar 250, vai pagar os 250, não vai pagar os 400. Né? Uhum. Então, assim, tem esse pequeno detalhe também do brasileiro, né? Que às vezes ele não prioriza o conforto de ir de ponta a ponta, mas prioriza a questão de fazer uma escala e pagar 50% do valor. Uhum. Né? Então, tem isso também. Então, isso já foi bem estudado e também visível. A gente tem históricos disso. Então, a gente prefere realmente investir em voos junto com as companhias, que as companhias mantêm os voos. Uhum. E com taxa de ocupação alta e preço acessível e beleza para todo mundo, né? Fica todo mundo feliz, do que fazer uma aposta arriscada dessa e depois daí a gente perder um crédito. Uhum. Que a gente tem ali com a companhia, que ela está acreditando no que a gente está falando, né? E também o Zgates hoje nos permite mostrar esses números. Então, quando você passa o cartão, na verdade o Zgates, a primeira coisa foi para o conforto passageiro, mas a segunda mais importante é a questão das prospecções comerciais. Então, ali ele puxa todas as informações necessárias para nós no bilhete ali, que demonstra para onde o passageiro está indo de ponta a ponta e quantas vezes ele foi, enfim, um monte de coisa que a gente consegue juntar, e as companhias usam esses dados para fazer a inserção de rotas deles aí, ou troca de aeronaves, enfim, tudo isso daí.
Muito bem. Pensando nessa questão do desafio, na sua avaliação, qual vai ser o maior desafio aí nos próximos anos para o aeroporto?
O grande desafio do aeroporto, eu vejo que será a obra de reforma e ampliação, né? Então, a reforma e ampliação, apesar de a gente ter feito o projeto para impactar minimamente a área operacional do aeroporto, que é a área de pouso e decolagem, nós entendemos que, sim, vai impactar a questão, por exemplo, de um processamento de passageiro no embarque. Né? Então, vai chegar um momento ali que a gente vai ter que diminuir um pouco mais ainda a sala de embarque ou restringir algum tipo de processamento. Né? Então, a gente entende que, apesar de a gente estar evitando esse gargalo operacional, mas vai chegar um momento que não tem o que fazer. A gente está mexendo numa edificação, né? Mas vale ressaltar que o projeto foi feito para não parar. Tá? E vai, na verdade, a gente vai trabalhar com as companhias para remanejar os voos para outros horários, enfim, tudo isso daí. Então, que nem agora à tarde, né? A gente tem de 4 a 5 voos que chegam em menos de 20 minutos. Provavelmente a gente vai conseguir suportar isso. Está falando de um processamento de quase 800 passageiros em menos de 30 minutos. Então, provavelmente a gente vai ter que distribuir esses voos durante o dia, né? Mas está tudo visto já numa gestão da mudança. Quando a gente fala com as companhias, a gente deixa elas cientes de como que está todo esse processo, e vai chegar um momento na cronologia ali da obra e também de antecedência que a gente vai sentar com as companhias e falar. Então vai ser um grande desafio. Maringá precisa, a gente precisa da edificação. Né? Esses números que a gente está apresentando para vocês não estavam nem nos estudos de prospecção. Né? Na verdade, a gente passou o cenário otimista que tinha antes, né? Então, a gente pisou no acelerador mesmo e vamos pisar no acelerador também agora em 2026, e a gente precisa de um saguão novo urgente.
E quando começa essa obra, como que está o cronograma?
Então, foi o que eu falei, a gente está finalizando a última entrega na Secretaria da Aviação Civil, que é a dona do dinheiro, né? Então, a gente faz entregas, são 5 grandes entregas, e dentro dessas entregas, quando eles pedem para arrumar alguma coisa, tem revisões, né? Então, mas a gente ficou feliz, porque a gente fez tudo isso em 6 meses. A gente puxou lá, né, a primeira entrega que a gente fez em junho. Então, realmente foi um milagre que a gente fez, né? Então, a gente entregou a primeira em junho ali e estamos entregando a última agora em janeiro. Então, foi menos de 7 meses num projeto de total, vai ter 9 mil metros quadrados. Né? Então, além de finger, além de esteira, muita coisa técnica envolvida, né? Realmente foi um grande esforço que foi feito. E a gente entende que a gente conseguiu bater esse outro recorde. Acho que nunca aconteceu, né? A SAC fala assim, a gente nunca viu uma entrega no projeto tão rápido. Era para entregar em 3 anos. Entregou em menos de 7 meses. Né? Então, a gente está bem feliz com essa correria que a gente fez e entregamos com qualidade. Né? Duas revisões num projeto desse tamanho por etapa é nada. Né? Então, a gente conseguiu realmente evoluir com isso. Conforme eu falei, então a gente faz a última agora. Se a SAC entender que está tudo ok, finalmente volta a carta de autorização para licitação. O termo de referência já está sendo construído paralelamente à finalização dos projetos. A gente não vai esperar finalizar o projeto para fazer o termo, porque a gente já tem já bastante coisa robusta. Na verdade, a quinta entrega e última é as correções da quarta entrega. Né? Na verdade, o projeto já tem 80% concluído desde a quarta entrega. Então, a gente consegue trabalhar já com essas informações de autorização. A gente realmente junta ali tudo que precisa juntar para finalizar esses 20%. e já joga para a licitação. Né? Daí entra o projeto executivo, toda essa parte. Né? Então, prevemos assim um início formal mesmo no segundo semestre ali. Né? Uhum. Com o chefe lá cavando o primeiro buraco lá para entregar a estaca.
Muito bem, tá certo, tá. Secretário. É isso. Muito obrigada, obrigado, viu, por essa entrevista.
Isso aí.
Um ótimo dia.
Valeu, bom dia.
Nós conversamos com o diretor-presidente do Aeroporto Regional de Maringá, Gustavo Vieira.